E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Eu convido você, meu querido amigo e irmão em Jesus, a meditar no que está escrito em Marcos capítulo 1 e o verso 14 e 15. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus viajou pela Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. A vinda de Jesus foi anunciada primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém, enquanto Zacarias, o profeta, ministrava perante o altar, foi predito o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Nas montanhas de Belém, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus. Os magos foram para Jerusalém em busca do novo rei, do Messias. Simeão e Ana testificaram lá no templo da divindade, da filiação divina de Jesus. Jerusalém e toda a Judéia ouviram a pregação de João Batista, e os enviados do Sinédrio, juntamente com a multidão, escutaram seu testemunho quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Na Judéia, Jesus recebeu os primeiros discípulos. Ali ele teve lugar uma grande parte do princípio do ministério de Jesus. A irradiação da divindade de Jesus na purificação do templo, os milagres de Jesus, as lições da verdade divina que lhe caíram dos lábios, tudo proclamava aquilo que depois da cura lá no tanque de Betesda, ele declarara perante o Sinédrio sua filiação divina. Se os guias de Israel tivessem recebido a Jesus, ele os teria honrado como mensageiros seus para levar o Evangelho para o mundo todo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem os arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Israel rejeitou a Jesus. Os ciúmes e as desconfianças dos chefes religiosos judaicos se transformaram num ódio aberto, e o coração do povo foi desviado de Jesus. O Sinédrio rejeitou a mensagem de Jesus e procuravam matá-lo. Portanto, Jesus, para não morrer antes da hora, partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, afastou-se do templo, afastou-se dos guias religiosos de Jerusalém e voltou-se para uma outra classe de pessoas, para uma outra região, para um outro país, para proclamar a sua mensagem e remir os que haviam de levar o Evangelho a todas as nações. Jesus deixou a Judéia e Jerusalém e foi para as terras da Galiléia. Deus não força ninguém a ouvir ou aceitar a verdade. Deus pretendia que o ministério de Jesus se tornasse forte primeiramente em Jerusalém, na Judéia, e que dali se expandisse para o resto do mundo. Mas os líderes religiosos de Jerusalém foram possuídos pelo demônio e se tornaram inimigos de Jesus e intentavam matá-lo. Se Jesus não se ausentasse da Judéia, com certeza sua morte teria sido antecipada. Por isso ele se dirigiu para as regiões da Galiléia. Assim como a verdade, a luz e a vida dos homens foram rejeitadas pelas autoridades religiosas lá de Jerusalém, nos dias de Jesus, assim tem sido também rejeitada a verdade em todas as gerações que se seguiram. Com muita frequência a história se repete. Jesus se retirou da Judéia para poder desenvolver o seu ministério. Ele não queria se retirar da Judéia, mas ele teve que se retirar para poder desenvolver o ministério na terra. Da mesma forma, os reformadores da Idade Média pregavam a palavra de Deus de acordo com a luz que Deus lhes comunicava. Não tinham nenhuma ideia de se separar da igreja estabelecida. Porém, os guias religiosos não toleravam a luz e a revelação progressiva da verdade, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, outra região, outro país que estivessem ansiosos da verdade. Os que iniciaram o movimento da reforma protestante durante a Idade Média eram homens sinceros, movidos pelo Espírito Santo. Porém, em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma estão atuando com o mesmo espírito dos fundadores da reforma. Pedro Valdo, lá no século XII, fiel a Jesus Cristo, e os seus seguidores, conhecidos como os valdenses, foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução da Bíblia na sua própria língua. Isso ocorreu centenas de anos antes de Martinho Lutero. A igreja dos valdenses se assemelhava muito à igreja dos tempos apostólicos. No século XIV, surgiu na Inglaterra um homem chamado João Wycliffe, professor de teologia em Oxford. Traduziu a Bíblia na língua inglesa e os seguidores de Wycliffe eram conhecidos como os Lollardos. João Hus leu os escritos de Wycliffe e decidiu renunciar aos erros do romanismo e se tornou um reformador na Boêmia. João Hus e seu discípulo Jerônimo foram homens de Deus que espalharam as boas novas da salvação em Jesus e a sua mensagem alcançou até a Alemanha. Martinho Lutero, lá na Alemanha, no século XVI, foi o arauto da justificação pela fé, primeiramente pregada na Alemanha e dali para o mundo todo. Zwinglio foi o arauto de Deus na Suíça. João Wesley foi o arauto de Deus na Inglaterra e depois aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Quando nós estudamos a vida desses homens da Reforma, descobrimos que inicialmente nenhum deles tinha a intenção de se separar da igreja onde eram membros. Mas pelo fato de serem fiéis à revelação progressiva da verdade, foram separados das suas igrejas. Na realidade, no passado e no presente, poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que ela se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja dos seus pais, a fim de prestar obediência a Deus e guardar os seus mandamentos. O povo da Galileia, nos tempos de Jesus, era um povo desprezado pelos rabis de Jerusalém. O povo da Galileia era considerado um povo rústico e ignorante, porém eles mostravam ser um campo muito mais favorável para o ministério de Jesus. Os galileus eram mais fervorosos, mais sinceros. Os galileus não tinham sido tão afetados pela hipocrisia religiosa dos sacerdotes de Jerusalém. Eles tinham um espírito mais aberto para a recepção da verdade. Quando Jesus decidiu ir para a Galiléia, não estava procurando exclusão ou isolamento. A província era a esse tempo habitada por uma numerosa população com muito maior mistura de gente de outras nações do que se encontrava na Judéia. Ao Jesus viajar pela Galiléia ensinando e curando, multidões a ele se juntavam das cidades e vilas. Foi ali que Jesus desenvolveu seu ministério. Tanto é que ele é conhecido como Galileu, o carpinteiro de Nazaré. Sim, porque foi ali que o seu ministério tomou força. Muitas vezes, ali na Galileia, Jesus se via obrigado a ocultar-se do povo. Tal era o entusiasmo do povo. O entusiasmo dos galileus subia a tal ponto que se tornavam necessárias precauções para que as autoridades romanas não pensassem que Jesus estava criando uma insurreição contra o governo romano. Nunca antes houvera um período assim para o mundo. Poderíamos dizer que o céu tinha baixado à terra. O céu tinha descido até os homens. Almas famintas e sedentas que haviam longamente esperado a redenção de Israel deleitavam-se nas palestras, nas mensagens e nos sermões pregados por Jesus Cristo, o Salvador misericordioso. A nota predominante na pregação de Jesus era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credo no Evangelho, Marcos capítulo 1 e o verso 15. A mensagem evangélica anunciada por Jesus baseava-se nas profecias. Sabe, meu querido amigo, há poder quando a profecia é estudada e pregada. É através das profecias que Deus prova as coisas. E Jesus usava as profecias para anunciar a mensagem, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo que Jesus declarava estar cumprido era o período daquele que o anjo Gabriel falara ao profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse o anjo Gabriel para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9 e o verso 24. Um dia em profecia representa um ano. Isto está em Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Um dia em profecia significa um ano. As 70 semanas anunciadas pelo anjo Gabriel para Daniel, lá no livro de Daniel capítulo 9, são 490 dias proféticos, ou seja, 490 anos. 490 anos que Deus separou especialmente para o povo de Daniel, o povo de Israel. Deus deu também a explicação das 70 semanas. Deus deu o ponto de partida para este período profético de 490 anos. Deus declara em Daniel capítulo 9, o verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. Portanto, meu querido amigo, Deus declarou o tempo em que a profecia dos 490 anos deveria começar. E o ponto de partida foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando Daniel recebeu a profecia do capítulo 9, das 70 semanas, Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. E Deus disse: o ponto de partida para a profecia será a ordem, o decreto que será emitido, autorizando a reedificação de Jerusalém e do templo. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi confirmada pelo decreto do rei Artaxerxes, em Esdras capítulo 6 e o verso 14. Esdras capítulo 7 e os versos 7 e 8, ali estão as confirmações, ali está a confirmação bíblica do ano e do tempo em que a ordem para restaurar Jerusalém foi dada. Isto se cumpriu exatamente. O decreto para restaurar Jerusalém e reconstruir o templo foi emitido no 7º ano do rei Artaxerxes, que é o ano 457 a.C. A partir então do ano 457 a.C., começaram os 490 anos, e os 490 anos, tendo como ponto de partida o ano 457 a.C., vão nos levar até o ano 34 d.C. Mas a profecia diz que o Messias deveria ser ungido. Jesus seria ungido no seu batismo. Foi no batismo público de Jesus que, quando ele saiu das águas, os céus se abriram, a voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Foi ali que Jesus Cristo, o Messias, foi ungido. Jesus foi batizado no ano 27. Se nós pegarmos a profecia dos 490 anos, se nós pegarmos as 69 semanas, 69 semanas são 483 anos. Começando em 457 a.C., os 483 anos das 69 semanas vão nos levar ao ano 27 d.C., exatamente no ano em que Jesus foi batizado, e neste ano exatamente Jesus começou seu ministério terrestre, que durou 3 anos e meio. Portanto, meu querido amigo, a profecia das 70 semanas, dos 490 anos, começa primeiramente com as 69 semanas que nos levam até o batismo de Jesus, o ano 27. E então, a última semana das 70, a última semana de 7 anos, começa no ano 27 com o batismo de Jesus, o início do seu ministério, e se estende até o ano 34. 27 mais 7 são 34. No ano 34 acabaram as 70 semanas, acabaram os 490 anos que Deus separara para o povo de Daniel. Mas a Bíblia dá mais informações na profecia ainda. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreria na metade da última semana. Portanto, na 70ª semana, a última das 70, Jesus Cristo morreria. E a profecia é específica dizendo que ele morreria na metade da última semana, ou seja, no ano 31. O anjo disse, ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, a última semana, Daniel capítulo 9 e o verso 27. Durante 7 anos depois de começar Jesus o seu ministério, após o seu batismo, durante esses últimos 7 anos o evangelho deveria ser pregado aos judeus. E exatamente, Jesus Cristo dedicou seu ministério ao povo de Israel, 3 anos e meio. Depois da morte de Jesus, o evangelho continuou sendo pregado para os judeus por mais 3 anos e meio, até o ano 34. Portanto, os últimos 7 anos, a última semana das 70, o evangelho foi pregado especificamente para o povo de Israel. O evangelho começou a ser pregado para os gentios, para aqueles que não são judeus, somente a partir do ano 34, quando acabaram os 490 anos. Na primavera do ano 31, Jesus Cristo foi morto, sacrificado no Calvário. Então o véu do templo se rasgou em dois, mostrando que a santidade e a significação do serviço sacrificial do santuário terrestre desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício terrestre. Iniciava-se agora uma nova dispensação, um novo concerto, tendo como base o sangue, não como base o sangue dos animais. O sangue dos animais era a base do velho concerto, da velha dispensação. Mas a nova dispensação, o novo concerto, tinha como base o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. O novo concerto tem como fundamento o santuário celestial que está no céu, onde Jesus subiu e penetrou e foi entronizado para ser o nosso mediador e o nosso intercessor. As 70 semanas de anos terminaram no ano 34 da nossa era. Isto significa que a última semana das 70 se estendeu do ano 27 até o ano 34. Nesse ano 34 aconteceu o apedrejamento de Estevão. Os judeus selaram afinal a sua rejeição do evangelho. Os discípulos espalhados pela perseguição iam por toda parte anunciando a palavra de Deus, Atos capítulo 8 e o verso 4. Em resultado do apedrejamento de Estevão, o Espírito Santo trabalhou no coração de Saulo, o perseguidor, aquele que guardava as roupas dos apedrejadores de Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava ali incentivando os apedrejadores a matarem Estevão, e ele ouviu a oração de Estevão. Estevão, ao morrer, orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Aquelas cenas do apedrejamento e da morte de Estevão, aquela oração pronunciada por Estevão, nunca mais saíram da mente de Saulo, até que ele se converteu e se rendeu a Jesus na estrada de Damasco. Saulo se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. O evangelho começou a ser pregado poderosamente aos gentios no ano 34, com a conversão de Paulo, por ocasião do apedrejamento de Estevão. Então o evangelho começou a ser anunciado aos não-judeus, E isso aconteceu no ano 34, no final das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Ó, meu querido amigo, o tempo da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus, a sua unção e o batismo do Espírito Santo por ocasião do seu batismo, a sua morte na cruz, a pregação do Evangelho aos gentios, tudo foi indicado na profecia. Por isso Jesus insistiu em dizer, o tempo está cumprido. Quando Jesus dizia, o tempo está cumprido, estava falando da profecia das 70 semanas. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer o seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo da profecia. Referindo-se à profecia dada a Daniel acerca do tempo, Jesus Cristo disse, quem lê, entenda, Mateus 24:15. Depois da sua ressurreição, Jesus explicou aos discípulos, começando por todos os profetas, o que dele se achava escrito em todas as Escrituras, Lucas capítulo 24, verso 27. O Salvador falara por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Jesus que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, 1 Pedro 1:11. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi também Gabriel, o anjo, que ocupa o lugar de Satanás lá no céu. Quando Satanás foi expulso, Gabriel foi escolhido para ocupar o seu lugar, e é Gabriel que recebeu a ordem de também dar a revelação das profecias para João lá na ilha de Patmos. Portanto, tanto as profecias de Daniel como do Apocalipse anunciam a primeira e a segunda vinda de Jesus. Lá em Apocalipse 1:3 nós lemos, os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas são bem-aventurados. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar primeiramente o seu segredo aos seus servos, os profetas, Amós 3, verso 7. Ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 29, 29. Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará o estudo reverente das profecias da palavra de Deus. Como a mensagem do primeiro advento de Jesus anunciava o reino da sua graça, assim a mensagem da segunda vinda de Jesus anuncia o reino da sua glória. O reino da graça e o reino da glória. O reino da graça foi implantado na primeira vinda de Jesus e o reino da glória será implantado na segunda vinda de Jesus. Tanto a primeira como a segunda vinda de Jesus estão fundamentadas nas profecias bíblicas. A Bíblia diz, nesse tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O estudo da profecia bíblica foi profetizado para o tempo do fim. Neste tempo, os filhos sinceros estudarão a profecia e entenderão. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, verso 4 e verso 10. O próprio Salvador deu sinais, dizendo, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, verso 31, 34 e 36. É chegado o fim. Meu querido irmão, meu querido amigo, você e eu estamos vivendo na última geração desta terra. As visões dos profetas acham-se reveladas e as solenes advertências mostram que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Nós amamos a volta de Jesus. Nós anunciamos a volta de Jesus. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Abrace a Jesus Cristo como seu Salvador. Levante os olhos. Olhe para o céu, porque de lá virá o nosso socorro bem presente na hora da angústia. De lá do céu virá o nosso Salvador com poder e majestade para nos buscar e nos levar para o céu. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Que a paz de Jesus esteja com você.
te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Nasce em mim com teu amor, vem Jesus brilhar em mim.
Uma linda manhã que se renova, tua presença em mim.
Senhor, vem brilhar em mim.